Todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Zebedeu, pescador e pai de família. Tiago e João deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e seguiram Jesus. Zebedeu era marido de Salomé, pai de Tiago e João. Seu nome significa presente de Deus. Era pescador no mar da Galileia. Residia em Betsaida, onde tinha uma espécie de cooperativa de pesca com suas barcas, seus ajudantes. Desse mesmo grupo era a família de Jonas, pai de Simão Pedro e de André. Zebedeu deve ter acolhido bem a opção de seus dois filhos de entrar no caminho de Jesus. Ele e Salomé também aderiram à pregação de Jesus. Salomé era uma das mulheres que colocaram seus bens à disposição do mestre. Ela e as outras mulheres seguiram Jesus até sua crucificação, tornando-se testemunhas da ressurreição. Para Jesus, a figura do pescador é muito importante. A pesca sempre foi um modelo de missão cristã. Jesus chama seus discípulos para serem pescadores de gente. Por isso, a barca é símbolo da comunidade cristã. E a rede simboliza todo o trabalho apostólico, todo o trabalho apostólico. A Igreja de Cristo é uma imensa rede, formada por milhares de pequenas comunidades.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
E ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Nessa semana que comemoramos os 27 anos da nossa família, o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Este cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão que ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar da nossa família e receber o seu cartão do devoto, basta ligar 0300-210-1210, 0300-210-1210, ou acesse a12.com/família dos devotos. De todo o Brasil, somos uma só família. O cartão do devoto é um cartão de quem pertence. 11:14, horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar as principais notícias da Igreja Católica no Brasil e no mundo no Igreja em Comunhão.
Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, uma excelente noite para você. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa Com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. Continuam abertas as inscrições para o 9º Encontro Nacional da PASCOM, que acontece neste mês de julho, entre os dias 24 e 26 de julho, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, aqui em Aparecida. O tema para este ano desse Encontro Nacional dos Comunicadores e Comunicadoras Católicos é Evangelização em Movimento, a Dimensão Pastoral da Comunicação. Para conversar conosco sobre esse encontro, também os preparativos com a proximidade da data deste evento, converso agora com Janaína Gonçalves, coordenadora nacional da PASCOM Brasil. Janaína, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada por conversar conosco.
Ah, muito obrigada. É um prazer sempre falar com vocês, viu?
Janaína, faltam então poucos dias, poucas semanas para esse Encontro Nacional da PASCOM, mas para os comunicadores e comunicadoras pasconeiros de todo o Brasil que estão nos escutando, ainda há tempo de fazer a inscrição.
Isso, ainda é possível, sim. Ainda temos vagas poucas, tá? Já vão, quem não se inscreveu tem que correr, mas é para ontem, porque as vagas, a gente vai se encerrar no próximo dia 12, a gente já vai encerrar, mas é com aquele recado para geral, né? Se a gente vê que já alcançou o limite máximo de participantes, internamente ali observando as inscrições, aí a gente já vai anunciar o encerramento dessas inscrições. Então, quem não se inscreveu, corre, que ainda dá tempo.
Janaína, outro ponto importante também é que já está aberto o credenciamento para a imprensa, para os jornalistas que desejarem fazer a cobertura deste evento nacional da Pascom, não é mesmo?
Isto, nós temos já ali um link, né? Até mesmo a gente divulgou isso até internamente para as equipes nossas. Olha, a imprensa que queira cadastrar ali para poder estar presente, participar também com a gente, é só nos passar, preencher esse link. A gente está lá no Instagram, pode procurar por nós ali no Instagram e enviar mensagem para a gente, que a gente passa o link para o pessoal se inscrever, para a imprensa se inscrever, para também marcar presença neste evento, que sem dúvida alguma marca aí o tempo em que a Pascom está hoje, né?
Janaína, e conta para a gente um pouquinho sobre a programação que vem sendo preparado para esse encontro nacional da Pascom, para os pasconeiros que já estão inscritos, né, ficarem com essa expectativa deste encontro aqui em Aparecida.
Sim, olha só, tem muita coisa boa sendo preparada, a equipe já, e na verdade, essa preparação já de muito tempo, né, desde o fim do ano passado a gente está preparando, a equipe de acolhida então, que é do Regional Sul 1, né, que pega ali São Paulo, eles já estão assim, todos muito empolgados, com muita atração para o pessoal poder já chegar e já encontrar coisa legal, coisa diferente. E agora na programação de conferência também, né, não fica atrás, porque nós temos conferencistas muito bons aí confirmados, que estarão presentes aí no nosso evento. Um deles é até o prefeito do Dicastério para Comunicação do Vaticano, estará conosco também. Então tem muita coisa que já está sendo preparada, que vai ser realizada no nosso encontro. E vou deixar por aí, porque tem outras coisas também, mas não vou ficar dando spoiler demais, não.
Com certeza, Jana. É importante também a gente falar, né, que diversas regiões do país, pasconeiros de diversos lugares estarão presentes. Qual a expectativa de quantas pessoas devem participar deste encontro, comunicadores e comunicadoras católicos que atuam nas mais diversas dioceses aqui do nosso Brasil?
Olha, Rafa, eu estou assim, super contente, porque no último encontro a gente nunca alcançou uma marca tão alta de participantes, né? Um número tão alto de participantes como neste ano de 2026. Em 2024, que foi o último encontro, o oitavo encontro, nós alcançamos ali 900 participantes. E foi até quando eu iniciei a coordenação da Pascom, eu falei, no próximo eu não aceito menos do que 1.000 participantes, e nós já estamos alcançando quase 1.500 participantes neste encontro nacional de 2023. Então, são participantes do norte a sul, do leste a oeste, é gente de todos os cantos do Brasil. E isso emociona muito, porque são muitos rostos, muitas vozes, muitas presenças, mulheres, homens, pessoas que estão ali, profissionais da área de comunicação também, mas em sua grande maioria são agentes de pastoral que gostam e atuam na comunicação, né? A comunicação dentro desse nosso ambiente eclesial. Então vai ser tudo de bom e a gente tem as melhores expectativas possíveis.
Jana, e a evangelização em movimento, a dimensão pastoral da comunicação, que esse tema, né, escolhido para este nono encontro, então, traz para a dimensão da Pascom no nosso país?
Olha, a Pascom, a comunicação em si, ela é uma ciência que nos pede uma atualização constante. Você sabe bem disso, e quem atua na comunicação sabe que hoje nós temos uma certeza, e ainda assim questionável, sobre a comunicação. Amanhã, daqui poucos minutos ou mais tarde, já é outra coisa nova que vai surgindo. E a comunicação é isso, ela é muito constante. Na Pascom não é diferente. A Pascom ela está sempre se renovando, são sempre novas equipes, novas formas de comunicar. O evangelho não muda, a Bíblia não muda, a palavra não muda, mas tem que mudar sempre a forma de comunicar, e comunicar bem, não de qualquer jeito, mas comunicar com responsabilidade. E essa comunicação em movimento para a gente hoje traz isso, essa responsabilidade de saber trabalhar a comunicação em movimento sem tornar uma comunicação vazia, uma comunicação que não transmite a mensagem que a gente tanto preza, né? Sem comunicar a verdade, é isso que a gente tem que evitar. E é isso, a Pascom em movimento também na sua formação, porque esse encontro é para formar agentes de pastoral da comunicação, principalmente.
Janaína, e também, né, outro ponto é que esse encontro ele deve ser marcado também pela nova coordenação da PASCOM Brasil, não é mesmo?
Isto, nós estaremos todos, enquanto os participantes estarão, digamos, em viagem para a Aparecida no dia 23 de julho, rumo à Aparecida, nós da Coordenação Nacional e os coordenadores regionais e os coordenadores de GT, que são os grupos de trabalho da PASCOM, nós estaremos reunidos no dia 23 durante todo o dia em Aparecida, que é uma assembleia que a gente realiza anualmente e a assembleia deste ano ela é eletiva. Então, nós teremos ali a composição de uma nova coordenação, um trio de coordenação com rostos novos ou não, mas pessoas que estarão ali aptas, sem dúvida alguma, digamos, empossadas ali, não só pelos coordenadores regionais, mas pelos bispos referenciais que estarão conosco nesta assembleia, e os participantes saberão dessa nova coordenação aí no último dia do encontro.
Jana, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco. Peço que você reforce o convite. Então, para quem deseja participar, ainda há tempo, essa reta final das inscrições, mas para quem não vai conseguir participar, para que reze também para todos os membros que estarão aqui presentes e que daqui também muitos frutos sejam lançados para aqueles que não conseguirão ver.
Olha, Rafa, primeiramente eu agradeço o espaço aí com vocês, de vocês. A gente sabe que tem sempre uma relação de longa data aí com vocês, né, da imprensa, da Rádio Aparecida. Então, a gente agradece muito pela partilha, pelo espaço. E, pessoal, quem não se inscreveu, olha, corre, mas corre mesmo, porque nós estamos quase fechando as inscrições. Ainda estão abertas, mas se não correr e fechar a inscrição, não finalizar o processo, eu comecei a me inscrever, não terminei. Corre lá, termina sua inscrição e que em breve a gente vai se encontrar. E daqui a pouco, ó, não adianta chorar, não, porque a gente não vai abrir mais vaga, não vai ter nem vaga mais. Então, fique esperto aí, vai lá, corre lá e compartilha essa informação com quem ainda não se inscreveu.
Nós conversamos com Janaína Gonçalves, coordenadora nacional da PASCOM Brasil, Rafael Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signis Brasil.
Aqui no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Com a Mãe Aparecida.
Difícil, dai graças. Mesmo diante do impossível, dai graças. Há um Deus que tudo pode, mas é preciso confiar. Dai graças ao Senhor, e o milagre Ele fará.
Quando Lázaro morreu, Jesus deu graças. Com 5 pães em suas mãos, Jesus deu graças. Então o Pai o atendeu e o milagre aconteceu. Alimentou a multidão e o seu amigo reviveu.
graças te damos, ó Pai, porque tu és um Deus que realiza maravilhas no meio de nós. O Deus que opera milagres e faz o impossível acontecer. E nós queremos levantar a nossa voz em gratidão a ti para cantar.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Deixe a sua manhã mais leve e animada. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Mais Vida, com Estela Marcon. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:30, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Ao Encontro de Maria, com Padre José Allen.
A paz esteja com você. É surpreendente a gente, quando falar de oração, que a oração faz parte da vida e a vida pode se tornar oração. Quando a gente ora, nós não estamos fazendo assim um intervalo na nossa vida. Estamos nos isolando da vida. Nós podemos, em qualquer momento, trabalhando, descansando, comendo, caminhando, estudando, convivendo com as pessoas, fazer de tudo oração. Viver cada momento orando. Não com palavras simplesmente, mas sobretudo com as atitudes. Tudo que eu fizer, que seja por amor a Deus. Tudo que eu enfrentar, ofereço a Deus. Sacrifício, penitência, oração. Maria acolhe, medita e descobre as expressões do mistério de Deus quando ela aceita fazer a vontade dele. No centro do diálogo do anjo com Maria, nós reconhecemos que lá está o lema da nossa vida, como já foi dito. Maria disse: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Fazer a vontade de Deus é colocar em prática a sua palavra, é cumprir os seus mandamentos, é conviver com Deus. Aquela palavra de Maria, faça-se em mim, é uma oração. Faça-se a vossa vontade. Ela falou com Deus através do anjo. Vamos também sempre, você está bem, está triste, preocupado, tem desafios, conquistou o bem, está fazendo a vontade de Deus, faça sempre a vontade. Que simplesmente nós possamos partilhar as alegrias e o louvor. Por isso Maria se põe a caminho para servir sua prima Isabel nas dificuldades e nos desafios da caminhada. Isso simboliza que a nossa oração deve nos levar a amar o próximo. E à medida que eu amo o próximo verdadeiramente, eu estou orando também, porque eu estou fazendo a vontade de Deus.
Com a Mãe Aparecida.
Manda teus anjos neste lugar. Manda teus anjos aqui, Senhor, para curar e libertar. Manda teus anjos, Deus de amor. Manda teus anjos neste lugar. Manda teus anjos aqui, Senhor, para curar e libertar. Manda teus anjos, Deus de amor.
São Miguel, o defensor. Teus anjos, Deus de amor.
Os 5 minutos de Jesus. Textos de Alfonso Milagro. Apoio Editora Santuário.
Para o crente, a fé se transformou no motor que impulsiona a sua vida e na explicação que dá sentido à sua existência. É que a fé deixou de ser algo. Como puderam ser os dogmas, as verdades, as crenças? Para transformar-se em alguém que é Cristo, a fé não é uma simples crença nessa pessoa viva que é Cristo, mas passou a ser a aceitação plena e plana. A aceitação incondicional desse Cristo, que não só é vivo, mas também vivificante. O cristão se colocou diante desse Cristo, tal como ele é, e o abraçou, o aceitou, entregou-se a ele, e tudo isso faz por amor. E ao amor não se devem pedir razões. O amor não ama porque tenha razões para amar. O amor ama porque sente que é atraído por alguém. Neste caso, o cristão ama Cristo, porque aprofundando em sua fé, o vê, o conhece e se sente irresistivelmente atraído por ele.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você.
Aparecida.
Sempre.
Com a Mãe Aparecida.
Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado e um triste passado de guerra sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar de